Olá, aí vai um aviso. Esse episódio pode conter descrições que ferem a sensibilidade de algumas pessoas e não é recomendado para crianças. Para você ter a experiência completa, utilize fones de ouvido.
Ô, meu amigo, quer uma carona? Se quiser, eu posso te levar. Eu tô indo pra mãe, tô muito longe. Bem além. Embarca comigo nessa viagem. Coloca o cinto. Eu vou te contar uma história. Essa história me foi contada na beira do porto, no cais, numa noite chuvosa. Eu tinha feito amizade durante o dia com várias pessoas ali. E nessa noite chuvosa, onde eu ia carregar o caminhão, por fim a chuva não deixou, a gente ficou ali reunido em volta ali do caminhão, embaixo do barracão, tomando café e trocando, como se diz, um dedo de prosa. E eu vinha conhecer esse meu amigo que me contou essa história, e eu vou contar ela para vocês aí da maneira que ele me contou. Ele tinha um sonho muito grande de navegar pelo mar, de sair, alugar um barco, sair navegando, e assim ele fez. Ele reservou um feriado e alugou um barco, pegou sua esposa, pegou seus dois filhos e saiu navegando ali pelo esse mar aberto, tão lindo que ele sempre foi fascinado por ele. Ele me conta que em certo momento ele, passando por um conjunto de ilhas, ele encontrou uma ilha muito bonita, agradável, e ele me falando: olha, meu, tava uma delícia aquele dia. Eu fiquei ali durante todo o dia naquela praia, naquela ilha isolada, tinha mais um pessoal com os barquinhos ali, tava curtindo também aquela paisagem tão bonita, tava tão bom, eu nem vi o tempo passar, tava uma delícia. E eu fiquei nessa ilha com o barco acorado ali mais ou menos uns 3 dias, só curtindo. A impressão que eu tinha é de eu estar num paraíso. E de fato eu estava mesmo no paraíso. O tempo parecia não correr, aquela paz, aquele barulho daquele mar. A onda vinha, batia no barco, aquele barulho gostoso de onda na praia. Só se podia escutar o som do mar e o som da natureza. Até que certo momento, esse pessoal que estava junto comigo ali foi embora. Ficou eu, minha família, minha esposa, meus dois filhos. E para eles foi uma aventura muito bonita, porque até então eles nunca tinham estado no mar. Eu também, na verdade, nunca tive no mar. Mas o meu sonho era tão grande que eu resolvi sair navegando. E passar e conhecer essas ilhas e passar nessa aventura, que foi o sonho da minha vida. Aí eu estava muito feliz, a minha esposa estava muito contente, eu estava vivendo um sonho. Aqueles filmes que a gente vê daquelas praias que parecem um paraíso, era justamente nesse lugar que eu estava. Estava muito bom. Eu já estava nessa ilha, já fazia mais ou menos uns 3 dias, quando de repente eu notei que o tempo começou a mudar. Como se anunciasse uma tempestade, como de fato a tempestade veio. Mas antes dela chegar, eu resolvi sair dali para vir embora. Eu achei que era mais seguro eu procurar vir embora enquanto o tempo ainda dava para navegar, porque até mesmo eu ali sozinho naquela ilha, tão isolada, tão só, eu senti uma certa solidão. É incrível como a gente se sente tão pequeno diante de um mar tão grande. E você estando num lugar sozinho, mesmo estando com a sua família, isolado num lugar desse, você se sente muito só e a gente fica muito frágil. E eu resolvi pegar o barco e vir embora. Enquanto o mar ainda estava bom e o tempo ainda dava fácil para navegar, eu resolvi vir. Eu embarquei a molecada, embarquei as esposas e a gente começou a navegar de volta para a terra firme. Eu já estava longe da costa. Eu ia passar por aquele conjunto de ilha de novo, tão bonito. Eu até queria ter tirado umas fotos, mas não pude, porque eu estava preocupado com o mar ficando cada vez mais agitado e o tempo se fechando cada vez mais. Eu só pedindo a Deus para que tudo desse certo nessa minha viagem de volta. Mas o mar, ele foi ficando cada vez mais bravo. As ondas parecia que estavam maiores, eu senti as ondas bater no casco do meu barco e confesso que fiquei um pouco com medo. Mas enfim, continuei firme, vindo a todo vapor embora. Mas o tempo começou a piorar de uma certa maneira que eu comecei a ficar com medo. Eu avistei uma ilha de longe e procurei chegar nessa outra ilha. Eu pensei comigo, vou ficar por ali até o tempo passar, assim que melhorar eu continuo. Não era muito tarde, porém o anoitecer já estava para chegar. Eu ancorei nessa ilha, o tempo já estava bem escuro, estava ventando bastante. As ondas me dificultou um pouco eu chegar nessa ilha para atracar meu barco ali. E eu avistei nessa ilha uma casa. Em cima, bem em cima do no morro, uma casa. Eu imaginei um local seguro, caso o tempo piorar mais, para mim me esconder da chuva e do tempo. Assim que passar, eu vou embora. Eu desembarquei, eu, minha esposa, minhas duas crianças, e ali a gente desceu. Eu desci naquela ilha, confesso que com um pouco de medo, porque era um local que eu não conhecia. Mas enfim, uma casa lá eu poderia procurar abrigo e tendo alguém ali ia entender minha situação e ali eu ia ficar tranquilo. Mas eu subindo por um caminho de pedra nessa praia, para chegar nessa casa, logo já avistei que se tratava de uma casinha abandonada. Já dava para me ver de longe já essa casinha, com a janela quebrada, vidro embaçado, a porta entreaberta, uma parte do telhado do fundo da casa dava para ver que já tinha até caído. Eu fiquei um pouco receoso, mas enfim, como o tempo se agravou demais, eu entrei nessa casa. Eu entrei e me preocupei em ficar só ali, naquela sala, não entrar mais para dentro, porque poderia ser até perigoso. Eu fiquei de pé ali no canto da porta, abraçado com a minha esposa e meus dois filhos. Dava para mim ver lá na praia meu barco ancorado, com o mar revolto, batendo as ondas no casco, muito violentamente. Eu imaginei comigo, ainda bem que eu tô aqui. Não era um local tão seguro, mas enfim, você tá em terra firme, você tá tranquilo. Eu tô ali olhando o mar, aquela ventania, eu escutava hora ou outra uma telha cair devido ao vento que tava. Eu escutava uma janela bater, também escutava uma água caindo, tipo uma cachoeira. Devia ser de alguma parte do telhado que tava faltando. De repente, meu menino me puxa a camisa e me diz: pai, tem um menino magrinho ali, ó, naquele corredor, tá me olhando. Eu olhei pra minha esposa, assustado. Falei, mas será que tem mais alguém nessa casa? A minha esposa fez surpresa também. E eu disse pra ela, fica aqui, eu vou lhe dar uma olhada. Eu atravessei esse corredorzinho, eu chego nessa outra sala, eu me deparo com a senhora, de pé na janela, e esse menino abraçado com ela na barra da sua saia. Eu estranhei de ter visto aquela senhora muito magra e cumprimentei primeiramente. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Eu tô aqui me escondendo do tempo. A senhora tá se escondendo aqui também? Eu perguntei assim porque logo imaginei que ela não poderia morar nunca ali, porque aquela casa totalmente deteriorada pelo tempo, jamais alguém poderia morar ali. Enfim, ela demorou para me responder e olhar para mim. Eu perguntei de novo, boa tarde, senhora. A senhora está se escondendo do tempo também? A senhora mora aqui por perto? Ela olhando fixo para o mar, ela deu aquela olhada fria para mim e disse, eu moro aqui, moço. Eu estou esperando meu marido. Ele foi pescar, ele logo chega. Mas o senhor pode ficar aqui à vontade, a casa é sua. O senhor fique quanto tempo o senhor quiser. Aquelas palavras daquela senhora, confesso que me deixou meio intrigado. Eu perguntei novamente, mas a senhora mora aqui nessa ilha? Ela respondeu de novo, demorou para olhar para mim e respondeu de novo. Não, meu filho, eu moro aqui nessa casa. Eu confesso que não entendi, porque como alguém poderia morar numa casa como aquela? Enfim, ela olhou para mim e perguntou, você tem alguma coisa aí para o meu filho comer? Ele está com fome. Você tem alguma coisa aí que dá para o meu filho comer? Eu voltei para a sala, minha esposa estava com a bolsa, peguei um pacote de bolacha, eu trouxe de volta e ofereci para o menino, mas ele não pegou, imaginei comigo, um menino acanhado, né? Eu coloquei em cima da mesa e disse para a senhora, falou, a gente vai ficar aqui mais um pouco até esse tempo passar, mas a gente já está saindo. A senhora vai ficar aqui? Ela novamente, sem olhar para mim, ela respondeu, olhando fixo para o mar. Eu achei curioso. E ela respondeu, eu moro aqui, meu filho. Eu estou esperando meu marido, ele já chega. E esse tempo já vai passar. Enfim, eu larguei ali o biscoito, larguei ali em cima daquela mesa e voltei para outra sala e comentei com a minha senhora. Olha, eu não entendi, ela disse que mora aqui, mas como alguém pode morar numa casa dessa? A minha esposa fez um sinal assim de espanto. Mas enfim, eu queria que aquele tempo passasse e eu saísse logo dali, porque eu tava sentindo assim uma certa tristeza, uma angústia, um clima pesado. Enfim, tá dentro de uma casa desse tipo, o sentimento que a gente sente não é dos melhores, ainda mais num lugar que a gente não conhece. Eu notei que o mar ficou um pouco mais calmo, já estava diminuindo bastante a chuva e o vento. Eu resolvi embarcar de novo, mesmo relutante. Minha esposa queria que a gente esperasse mais um pouco, mas eu falei, vamos embora daqui. É melhor pra gente. E assim a gente fez. A gente embarcou de novo e eu dei todo vapor voltando embora. Eu naveguei durante aquela noite inteira, mais um pedaço do outro dia, com a graça de Deus deu tudo certo. O mar se acalmou bastante e eu acabei chegando na costa. No outro dia, já de tarde, eu atraquei no porto, fiz todo o procedimento para deixar o barco em segurança. E ali eu conversei com o pessoal do porto e eles se estranhou de eu ter chegado ali aquela hora, porque eu tinha planejado de ficar mais de uma semana no mar e já faziam 3 dias. E comentei com eles sobre aquelas ilhas e sobre o tempo que eu tinha passado. E comentei também sobre essa senhora que eu encontrei naquela ilha tão isolada. Eu jamais imaginaria que tinha uma casa numa ilha e uma senhora morando num lugar tão distante. O rapaz do porto deu uma olhada para mim, baixou a cabeça. Ele perguntou, mas qual ilha, meu amigo? Eu expliquei para ele mais ou menos, pelo pouco que eu entendia do mar. Uma ilha entre essa, entre aquela outra. Uma ilha que fica no meio, a norte. E ele olhou. Você diz, é uma que tem uma casa? Eu falei, sim, é essa que tem essa casa. Eu encontrei lá uma senhora, eu entrei nela, fiquei por ali até passar, mas eu fiquei muito pouco tempo. O tempo melhorou, já saí dali e vim. Isso aconteceu comigo ontem. Ele olhou para mim, arregalado, olhou, falou, meu amigo, mas lá naquela casa não mora ninguém. Eu falei, mora, meu amigo. Eu encontrei uma senhora lá, ela inclusive tá com o filho dela, ela deve ser esposa de algum pescador. Na hora o marido dela não tava lá, ela tava esperando vir. Eu acho que deve ter alguma outra casa lá que ela mora. Apesar de eu não ter visto, porque numa casa daquela não tem como ninguém morar. Esse rapaz, ele baixou a cabeça, fez um sinal assim de negativo. E falou, rapaz, eu vou te contar. Aquela senhora que você viu, ela não existe. Como não existe, meu amigo? Se eu vi, conversei com ela. Ele falou, pois é, essa senhora, há muitos anos atrás, conta aqui os mais antigos, essa senhora, ela ficava aqui no porto, ela era conhecida aqui no porto. Ela ficava ali naquela pedra, ali olhando para o mar fixamente, como se estivesse esperando alguém. Um dia apareceu um pescador que ninguém conhecia, que ninguém sabe de onde veio, e levou essa senhora embora. E o tempo passou, ninguém mais ficou sabendo dela. Só foram descobrir quando uma equipe de biólogo entrou naquela ilha. E nessa casa, que na época ainda era nova, encontrou o corpo de uma senhora lá e de uma criança. Depois de muito tempo ela desaparecida aqui do porto. E ela saiu para pescar com o marido dela e o barco deles afundou. E ela conseguiu chegar até essa ilha, porém ela ficou ali até morrer. Ou de fome ou de alguma outra coisa. Só que nessa época, já depois de muito tempo passado, que ela já tinha esse filho, ela não conseguiu sair dessa ilha mais, e ali ela morreu. E tudo bem, eu acredito no que você está falando, mas foi tão real. Eu conversei com ela, vi, ainda deixei o pacote de bolacha em cima da mesa para o menino. Aí ele perguntou, o menino pegou a bolacha da sua mão? É, não pegou, mas eu deixei lá. Pois é, meu amigo, você está vendo aquele barco ali? Do lado seu? Falei, sim, tô vendo. Aquele barco chegou aqui há 3 dias. Ele passou naquela ilha e viu seu barco ancorado lá. Há 3 dias atrás. Falei, ah, meu amigo, você tá ficando louco. Eu cheguei ontem lá, e ontem mesmo saí, cheguei hoje. O cara baixou a cabeça, olhou. Meu amigo, tudo bem, você não precisa acreditar. Mas a história é essa, o que você viu lá não é uma coisa desse mundo, não. Eu fiquei relutante em acreditar, porque eu tinha visto essa senhora lá, quando esse rapaz me perguntou as horas. Oh, que hora que você tem? Eu olhei pro meu relógio, dei dois tapinhas no vidro, e o rapaz logo falou: tá parado seu relógio, né? Falei: tá parado. Pois é, você tá naquela ilha lá, meu amigo, no mínimo há 4 dias. Esse pescador passou lá e viu você, há 3 dias atrás. E acontece assim, quando você tem que passar por essa maldição, o tempo conspira contra você. Você não viu o tempo passar, o tempo que você ficou nessa ilha foi o que precisava para você vivenciar tudo aquilo. Porque quem não conhece a traca naquela ilha passa por isso. E o tempo conspira e atrai. Quem vai passar por isso é escolhido por aquela senhora para conhecer ela e para conhecer essa história.
Estrada Sobrenatural. Para quem tem um fraco por histórias fortes.
Se você gosta deste projeto e quer nos ajudar a crescer, siga e divulgue as nossas redes sociais. No Twitter somos @podcastestrada e no Instagram @estradasobrenatural. Ah, e se o seu agregador possibilita avaliar e classificar, conte pra gente o que você está achando do nosso podcast. Créditos: Márcio Colcha de Ferro, narração; Celésio Cadillac Jr., edição e mixagem; Alexandre Everton, host do Serial Cast, releitura musical; participação especial, Luana Eloise Clu. Obrigada, nos vemos na próxima carona.
Este podcast é uma produção CCJ Studio.